Fernando Almeida Santos, engenheiro civil de formação, quer cumprir o primeiro mandato como bastonário da Ordem dos Engenheiros.
É para isso que se candidata, sendo atualmente vice-presidente da Ordem, apesar de não ter o apoio do atual bastonário. Ele vem do setor privado, tendo passado pela Engil e fundado a Tabic, uma empresa de serviços de engenharia. A Ordem dos Engenheiros tem 47 mil profissionais registados, distribuídos por 12 colégios e especialidades.
Fernando Almeida Santos, seja bem-vindo à Vida do Dinheiro. O PRR, de que se tanto fala, o Plano de Recuperação e Resiliência, está aí à porta. Portugal tem engenheiros suficientes para executar tantos milhões?
Era bom que eu pudesse responder afirmativamente a essa pergunta. Não tem, infelizmente, neste momento. E, portanto, é uma das nossas centralidades da candidatura alertar e querer ser parceiros do Estado na resolução desse problema, porque, de facto, nós não vamos ter capacidade técnica suficiente para o desígnio orçamental que o Estado se propõe fazer nos próximos 10 anos.
Não tendo tantos engenheiros como é preciso, onde é que se podem ir buscar engenheiros?
Se nós pensarmos que nós temos por isto a duas dimensões, se nós pensarmos que vamos ter 50 mil milhões de investimentos ou pouco mais do que isso nos próximos 10 anos e que já estamos aflitos com 2,5 mil milhões de investimento atualmente em termos anuais e que já não temos engenheiros, e se pensarmos que os nossos imigrantes provavelmente não voltam, mas mesmo que voltassem teriam dificuldade preencher tudo aquilo que são as necessidades do país, acho que temos que ter claras políticas de imigração qualificada, naturalmente, e integrada num plano de combate ao déficit demográfico português. Esta é a nossa interpretação. Nós, neste caso particular, apesar de apontarmos o dedo ao facto disso não estar a ser pensado da forma adequada, queremos ser parte da solução e temos propostas de solução como engenheiros para estas questões.
Engenheiros para fazer obra, mas também para fazer família.
Também, já agora, porque não. E, portanto, aí daí as políticas. Há um exemplo dos anos 70 de Luxemburgo, que não tinha população ativa suficiente, acabou por fazer um trabalho social intenso, chegou com dois países finalistas para apostar na imigração deles, que eram os jugoslavos e os portugueses, apostaram nos portugueses e hoje nós temos portugueses em posição de liderança, ou descendentes de portugueses em posições de liderança no Luxemburgo, por exemplo. Nós temos que ser proativos e não reativos. E essa é a nossa grande questão. Já tem havido movimentações com a fileira da construção para tentar acelerar questões de imigração setorial. É complicado, porque a fileira da construção, apesar de tudo, ainda não é vista do ponto de vista simpático como um motor da economia, mas é o de facto, e com o PRR e com o PNI 2030, é o certamente.
E quais são as especialidades com mais dificuldade de mão de obra de especializada?
São todas, ainda que por razões diferentes. Olha, as engenharias tradicionais têm muito menos procura, por exemplo, atualmente em Portugal, nos cursos de ensino superior, e criam menos fornadas anuais de novos engenheiros para Portugal. Não há procura. Por razões sociológicas, por razões da crise da última década na construção, houve uma diminuição fortíssima da procura desses cursos para futuros profissionais. Este é um déficit. A outra, o setor imigrou imensa gente. Só o setor da construção, estou a falar da construção porque já lá vamos ao resto da engenharia, tem um déficit de 70 mil profissionais neste momento. São precisas 70 mil pessoas na construção, porque desapareceram imensas empresas, agora há que retomar e não há profissionais suficientes para o setor, entre os quais engenheiros, naturalmente. Depois, se nós pensarmos que o PRR e o Plano Nacional de Investimentos 2030 são essencialmente baseados em quatro eixos, que é a transição digital, é a ação climática, as infraestruturas e a mobilidade, se repararmos bem, é tudo engenharia, seja das novas tecnologias, seja das engenharias clássicas. As novas tecnologias, temos um problema muito, muito delicado, que como é desmaterializada, como é feita através da internet das coisas, mesmo que os nossos jovens engenheiros emigram, e às vezes emigram sem saírem de Portugal, o que é curioso.
Mas isso, portanto, também abre uma oportunidade de captar pessoas de fora para trabalharem para aqui.
Provavelmente sim, mas lá está. Precisamos das tais políticas de imigração setorial e profissional para complementar as necessidades de Portugal. Nós queremos ter parte da solução e propomos-nos a isso e temos essas soluções apontadas para conseguir resolver. Também, naturalmente, estamos preocupados com a valorização dos engenheiros portugueses e também existe, ou tem existido nos últimos anos, uma política de contratualização pública que prejudica as empresas portuguesas, em alguns casos, e particularmente os engenheiros. Dou exemplos. Preços base, normalmente abaixo do valor de referência de mercado, faz com que as empresas tenham para ter trabalho de diminuir os preços. Para diminuir os preços, baixam margem ou às vezes até vão só para sobreviverem. Isso faz com que não consigam aumentar salários, mas mais do que não só aumentar salários e provocar dumping salarial, e na engenharia isso foi uma evidência nos últimos anos, há a agravante não conseguirem criar riqueza, e é a riqueza das empresas que provoca a inovação e a internacionalização das mesmas e, portanto, indiretamente, o próprio Estado está a prejudicar-se a si próprio, a não conseguir ter empresas musculadas perante a oportunidade que está a criar essas mesmas empresas.
Esperemos... E o PRR pode ajudar nisso? Ou seja, a partir do momento em que são as mesmas empresas que estão a concorrer pelos concursos de estudos, quer aqui, quer no resto da Europa, poderá haver a necessidade de subir os preços aqui para conseguir que os concursos não fiquem vazios, como já tem acontecido?
Pode, naturalmente, se Portugal souber autovalorizar-se. Ou seja, o que é que aconteceu nos últimos 2-3 anos? Entregamos mais de 50% das contratualizações a empresas estrangeiras. No setor da construção, praticamente todas as empresas espanholas. A riqueza não fica cá. Ou seja, estamos a produzir trabalho para exportar riqueza. Não pode acontecer. Temos que criar ferramentas para salvaguarda do interesse nacional. Os engenheiros são um recurso estratégico nacional. Eu dou um pequeno exemplo. Numa contratação pública qualquer, quando se, independentemente de aplicarmos bem a contratualização pública que deriva de uma diretiva europeia de livre concorrência e transparência de mercado, depois há cadernos de encargos e planos de concurso inerentes e no clausulado contratual, quando se pede, isso aí já pode ser à medida de Portugal, que o engenheiro responsável da obra de uma empresa construtora tem que ter 20 anos de experiência profissional, dos quais 10 em ferrovia, é grave pensarmos que, dos quais 10 em ferrovia, é grave pensarmos que se não tivermos nos últimos 20 anos em Portugal ferrovia, como é que estamos a pedir engenheiros de ferrovia? Estamos a entregar os trabalhos a empresas estrangeiras. E são essas cláusulas de blindagem que nós temos que ter maior abertura para salvaguardar a liderança do exercício técnico para empresas portuguesas. E é fácil, em vez de ter 10 anos de experiência em ferrovia, bastava ter 10 anos de experiência em vias de comunicação e transportes. E resolvemos o assunto e garantíamos que a intervenção era da engenharia portuguesa. E, portanto, há aqui pequenos pormenores que fazem imensa diferença e que impactam na riqueza que pode ou não ficar em Portugal. São estas intervenções que nós queremos ter, sempre em conjunto com quem decide, e transformar também a intervenção dos engenheiros portugueses, através da sua associação representativa, não só como executores daquilo que se pretende fazer para Portugal, mas também decisores e até nas políticas que interessam a Portugal.
Estamos prestes a conhecer o vencedor do concurso internacional para desenvolver a avaliação ambiental estratégica para definir a localização do novo aeroporto de Lisboa. O trabalho vai ter 16 meses. Os engenheiros não conseguem trabalhar mais depressa ou são os políticos que gostam de eternizar os problemas?
É uma pergunta complexa, mas que eu vou tentar responder de forma personalizada. Para processos complexos, há soluções complexas. O caso do impacto ambiental estratégico tem duas nuances. Uma, essa dimensão. Demora tempo. Eu penso que poderia demorar menos, depende da imposição de prazos que possamos ter.
Por exemplo, em 2008, o LUNEC levou 6 meses a fazer o mesmo trabalho, embora com menos zonas mapeadas, com menos zonas potencialmente aeroportuárias.
Eu penso que a demora muitas vezes tem a ver com a dimensão da qualidade da resposta e da responsabilidade técnica. Aqui a questão é saber qual é a responsabilidade técnica do estudo de impacto ambiental estratégico. Se existe, se está indexada, se é feita por pessoas altamente qualificadas, além das empresas que estão envolvidas, certamente que sim, mas obriga uma intervenção e uma conjugação de intervenções e de subpartes do problema que podem demorar. Mas, pessoalmente, também entendo que 16 meses para um estudo de impacto ambiental estratégico, por mais que seja a obra principal que se fará no país nos próximos tempos, acho que é demais. Porque se pensarmos que se isso demora 16 meses, quanto demorará o projeto completo e quanto demorará a obra depois?
O candidato a bastonário tem alguma ideia de qual será a melhor localização para aquelas que estão em causa?
O candidato a bastonário tem. A Ordem dos Engenheiros não tem necessariamente que fazer coincidir a sua posição com a do candidato a bastonário. E eu gostava de começar pelo lado da Ordem dos Engenheiros. Nós vamos lançar um debate rápido e com um prazo muito apertado para, embora já tenha existido na Ordem dos Engenheiros, não há uma posição oficial da Ordem dos Engenheiros sobre esta matéria e confunde-se a posição individual do atual bastonário ou de futuros bastonários ou de outros intervenientes com a da Ordem dos Engenheiros, mas nós queremos ter uma posição oficial da Ordem dos Engenheiros, mais uma vez, na defesa da salvaguarda de Portugal, sendo que não há posições individuais unânimes. A minha, claramente, é que se Portugal quiser ser um tríplice de uma triplicidade Europa, Ásia, América, temos que ter um grande aeroporto na zona de Lisboa que permita uma concentração de voos e de distribuição de pessoas e também de identidade portuguesa que nos beneficie, tipo Barajas e Madrid. E, portanto, sob esse ponto de vista, não pode haver aqui pulverização de aeroportos e tem que existir um aeroporto central muito grande. Eu, e esta é a minha posição, é pessoal, defendo Alcochete. Mas lá está, antes de a posição da Ordem tem que ser trabalhada e pode não ser esta.
E a Ordem vai trabalhar nesse sentido, ou seja, elaborar um estudo paralelo à avaliação de impacto estratégico?
Não, isso não vai fazer. Quando muito pode comentá-lo se for requerida essa posição do Governo à Ordem dos Engenheiros. O que sim vai fazer é lançar um debate para determinar a sua posição oficial sobre a localização do aeroporto. Isso será feito de forma altamente célere.
Outro grande projeto que está também em debate há uma eternidade, as ligações de alta velocidade que vão ter de acontecer agora com o Plano Ferroviário Nacional, a descartar a rede dedicada de TGV. Qual é o projeto que faria sentido neste momento?
Eu sou um defensor de TGV. Lá está. Estou a falar por mim, mas é outro debate que tem que ser criado na Ordem dos Engenheiros. Esse sim nunca foi feito em tempos recentes. Se justifica a alta velocidade, se essa alta velocidade a justificar-se deve ser para passageiros ou para mercadorias ou mista, e quais as linhas prioritárias que Portugal deve ter.
E claro, quais é que são e qual é a sua escolha?
Eu defendo claramente que o núcleo duro tem que ser Portugal. Ou seja, Portugal no seu interior. Eu acho que se fizermos prioritariamente uma linha Lisboa-Madrid, estamos a beneficiar Madrid, não estamos a beneficiar de Lisboa. E se fizermos uma linha, que eu diria Lisboa-Porto Braga, no eixo litoral português, estamos a beneficiar Portugal, porque a mobilidade é feita aqui em Portugal.
Mas para criar essa ligação, nomeadamente ao nível do transporte de mercadorias e criar nos nossos portos uma capacidade de atração de importações da Europa de outros destinos atlânticos, não faria sentido fazer essa ligação depois à Espanha?
Sim, também, obviamente, mas não prioritária, porque a alta velocidade geralmente justifica-se para passageiros e depois em horários não convencionais pode ser aproveitada para mercadorias. E aí temos claramente que aproveitar Sines. Penso que o Estado tem feito um investimento interessantíssimo em Sines. Já está a ser feita a linha do Alentejo, que não é de alta velocidade, mas é de velocidade alta, com ligação à fronteira do Caia em Elvas, e depois com distribuição para a Europa, e portanto essa aposta estratégica está a ser feita. Resta saber quais são as barreiras que os nossos vizinhos espanhóis depois vão ter a esse nosso desígnio, ou se a estratégia é ibérica, isso é o que é preciso saber, porque de facto eles têm Valência e Algeciras como portos de entrada para a Europa também, que competem com Sines, e nós, para distribuirmos as nossas mercadorias para a Europa, temos que passar por Espanha. Portanto, isso tem que ser trabalhado, naturalmente, também.
E trabalhado em conjunto com a Espanha ou trabalhado...
Em conjunto com a Espanha. Não adianta estarmos a trabalhar sozinhos e depois termos um muro ali na fronteira. Isso tem que ser feito e está a ser trabalhado. Nós vamos inclusivamente, e isso está nas minhas mãos como vice-presidente ainda, estamos a interagir com o Colégio de Industriais de Espanha e com a Ferrovia Espanhola para criar um debate que permita uma visão estratégica ibérica na ferrovia, centrada para já nos engenheiros, mas que depois há de ser transportada para os decisores públicos dos dois países.
No metro de Lisboa também tem-se falado muito, não têm faltado também polémicas, apesar de adjudicados contratos de 142 milhões de euros para a linha circular. Isso foi uma coisa mal vista, ainda agora foi chumbada esta ideia na Câmara, ainda que não tenha qualquer efeito vinculativo. É um projeto decidido a nível do Governo Central, mas ainda se iria a tempo de mudar esses planos, faria sentido mudá-los?
Eu não queria falar muito sobre a cidade de Lisboa em particular. Os outros dois temas, o aeroporto de Lisboa é um aeroporto nacional, não é um aeroporto de Lisboa, por isso é que é de interesse nacional.
E aqui é uma grande obra. Não é?
E aqui é uma grande obra, mas eu aí tenho uma opinião, mas acho que é uma opinião que tem que ser... Está decidida, eu prefiro responder de outra maneira. A engenharia portuguesa tem capacidade para pôr em prática qualquer decisão política que exista para grandes obras e grandes infraestruturas. E neste caso particular, qualquer que seja a decisão final, a engenharia portuguesa tem essa capacidade. E é isso que eu quero salvaguardar, porque a nossa engenharia é altamente prestigiada e consegue fazê-lo. A decisão foi essa, está tomada, é que vai ser posta em prática teoricamente, independentemente de haver aqui depois vontades políticas diferentes. Eu penso que isso já está acima da intervenção técnica do engenheiro, a não ser que seja aqui posta à discussão depois como decisão a intervenção da engenharia. Não é o caso. E eu pessoalmente...
Mas não é o caso. Em sítios como a Estrela, por exemplo, e Alcântara, houve ali... Questões de segurança que foram levantadas.
Não, eu quando disse não é o caso, não é o meu caso particular de ter uma opinião. Claramente que a engenharia tem que ter uma opinião sobre isso. E se formos chamados a pronunciar-nos, naturalmente que o faremos. E eu não tenho uma resposta pessoal para essa questão. Não tenho, vivo em Lisboa repartidamente com Braga, mas não tenho uma opinião sobre isso. Sei que é uma preocupação clara dos engenheiros de Lisboa e dos cidadãos de Lisboa e no minuto em que formos chamados a pronunciarmos, se assim o formos, nesse caso em reação e não em proatividade, cá estaremos para ajudar ao decisor público para essas questões. Mas não queria adiantar mais sobre isso. Agora, há uma questão que eu queria deixar aqui muito, de forma muito... Clara, é que tudo aquilo que temos vindo a falar demonstra bem a vontade de querermos apoiar Portugal naquilo que é o seu desenvolvimento. E o engenheiro é claramente um recurso estratégico nacional, mas não pode ser um recurso estratégico nacional exclusivamente para pôr as coisas em prática. É também para apoiar Portugal nas decisões e nas políticas. E, sob esse ponto de vista, eu penso que o nosso mote de candidatura é altamente diferenciador, no sentido de haver uma intervenção que permita Portugal usufruir de uma visão estratégica dos engenheiros que permita o seu desenvolvimento.
Sr. Engenheiro, a engenharia pode ser entendida como a capacidade de construir infraestruturas e redes. Em Portugal, como é que estamos de redes energéticas? Ainda somos uma ilha sem capacidade exportadora?
A Península Ibérica é uma ilha, porque não existe um acordo estratégico com a Europa que permitia uma diminuição de preços muitíssimo forte relativamente aos consumos energéticos. E isso é um grande problema para a Península Ibérica. De que forma é que isso se resolve? Há uma aposta portuguesa correta nas energias limpas, isso é um facto. Coincide com a vontade da Ordem dos Engenheiros, com as novas tecnologias e com as novas áreas de engenharia, de trazer a Ordem dos Engenheiros para o século XXI e para a área Netflix. A Ordem está demodé, neste caso, não está a acompanhar o desenvolvimento do conhecimento em termos matriciais internos, e eu dou pequenos exemplos. Não temos engenharia biomédica como colégio, não temos engenharia aeronáutica, que é dos cursos mais procurados. Não temos engenharia de gestão industrial, queremos criar novas especializações que estão na ordem do dia, como por exemplo engenharia e análise de riscos e catástrofes naturais. Temos a especialização de energia, sim, mas mas, e aí tem havido um forte debate na Ordem dos Engenheiros, mas queremos mais. Queremos claramente centrar-nos na ação climática e na transição digital e temos como previsão transformar o ano 2023, ou catalogar o ano 2023 na Ordem dos Engenheiros como o ano da energia e clima, e criar um grande debate com o Fórum de Clima e Energia sobre estas matérias. E uma das questões principais que toca a todos os cidadãos é precisamente o facto de nós, para além de Espanha, não termos conexões à Europa que nos permitam importar energia, importar e exportar, neste caso. Temos ali, no fundo, uma rótula de não transitividade nos Pirineus, entre Espanha e França, que prejudica largamente Portugal e Espanha, no nosso caso Portugal, em preços energéticos. Estamos muito, muito vulneráveis a essa questão.
E perante essa realidade, compreende-se que Portugal tenha deixado de produzir eletricidade a partir do carvão? Foi antes do tempo?
Eu penso que existe aí um objetivo muito forte de haver uma descarbonização energética como opção política e como exemplo a ter. Eu sou algo resistente a isso. Acho que nós temos de ter salvaguardas de que nos permitam ser competitivos. O que nós estamos a fazer é, do ponto de vista da energia limpa, é a ser amigos do ambiente, isso é um fator altamente positivo, mas do ponto de vista económico, tira-nos competitividade comparativa com outros países da União Europeia e, portanto, se isso não for feito de forma integrada com os outros países da União Europeia e mais de 50% da energia produzida, por exemplo, na Polónia é baseada no carvão, nós estamos, comparativamente, a perder capacidades competitivas económicas com esses países. Acho que, sob esse ponto de vista, esse tipo de decisão política, mas baseada em questões económicas e com um forte componente técnica, tem que ser uniforme na União Europeia.
E aumenta o risco de apagão, sendo um princípio básico da engenharia o princípio da redundância?
Aumenta, mas há salvaguardas. Neste momento há salvaguardas nas termoelétricas, não temos o carvão, mas temos as termoelétricas, o risco é reduzido, mas aumenta ligeiramente. Agora, aqui a grande questão prejudica indiretamente a economia portuguesa. Isso, de facto, sim, porque não, temos aqui a Europa a várias velocidades. Ou seja, Portugal é um bom exemplo, mas o que é que adianta ser um bom exemplo se depois não ganhamos competitividade externa relativamente às opções estratégicas que estamos a tomar, porque energéticas neste caso, aumenta os preços.
Na rede de Albufeiras, fazia sentido Portugal ter mais barragens, visto que é um ativo que...
Eu penso que isso tem que ser visto de forma integrada. Tem que ser visto de forma integrada e não isolada. Eu penso que a aposta no solar e nas eólicas compensam, de uma maneira geral, as hídricas. Eu penso que as hídricas só devem ser privilegiadas se, simultaneamente à capacidade energética, tiverem capacidade de armazenamento de água, porque isso nós precisamos.
Que é um problema grande, sobretudo para o sul do país.
Exatamente. Nós temos, por exemplo, para terem uma ideia, a nossa bacia do Douro. Nós temos um acordo com os espanhóis em que eles nos têm que libertar 50% do caudal produzido em Espanha, tem que passar para Portugal, para terem uma ideia. Eles não cumprem isso, não sei o que fazem de conta que cumprem, mas não cumprem. Mas independentemente disso, por exemplo, na Bacia do Douro, passam 80%. Ou seja, nós, ou melhor, do lado português, nós conseguimos produzir 80% da bacia total do Douro internacional. Ou seja, desde que vem de Espanha até à Foz, no Porto, a partir do momento em que entra em Miranda do Douro, 80% da água produzida no Rio Douro é do lado português. E, portanto, os espanhóis produzem 20, desses 20 teriam que libertar 50, se libertarem 0, nós ainda temos 80 do caudal. O problema é que desperdiçamos praticamente todos esses 80% para o mar. Não tanto, porque agora temos retenção, temos Fostua é uma forte fonte de retenção. E eu aqui queria fazer uma analogia muito interessante. Muitas vezes nós confundimos ambiente com ambientalismo. Ambientalismo é o estado puro da natureza. Ambiente é a defesa do homem face aos fatores da natureza. Por isso é que andamos vestidos, por exemplo, entre outros fatores. E nós temos que salvaguardar o ambiente sem sermos fundamentalistas. porque todos nós gostamos de ter um trabalho de engenharia em casa que é abrir uma torneira e ter água. Mas para abrirmos a torneira e ter água, temos de ter barragens. Para termos barragens, temos que as construir e, se repararem bem, estamos a defender-nos no nosso dia-a-dia de fatores da natureza, porque não vivemos na rua. E, neste caso particular, temos que ter aqui um sentido de equilíbrio. Pode haver necessidade de mais uma ou outra barragem necessária. Eu estou-me a lembrar de Feridão em Amarante ou Alvito na zona de Castelo Branco, por exemplo. Provavelmente serão necessárias por questões de água e também energéticas, mas essencialmente de águas, e estão previstas. E claro que há reatividade principalmente das forças ambientalistas portuguesas, mas a verdade é que nós temos que também ter capacidade de decisão.
Mas um regresso ao Plano Nacional de Barragens do tempo de José Sócrates seria megalómano.
Acho que o plano de barragens de José Sócrates, realmente, curiosamente, só faltam estas duas. Talvez mais uma que foi anulada na bacia do Tâmega, mas só faltam estas duas. Agora, eu acho que tem que ser um mix de equilíbrio entre as necessidades económicas do país, a capacidade de competição, a competitividade de Portugal e a descarbonização. E os fatores do ambiente, naturalmente.
Mesmo porque o Alqueva, por exemplo, foi uma obra muito polémica, mas modificou completamente o Alentejo. Hoje em dia ali
Pela positiva.
Pela
positiva, porque criou ali o microclima, porque, aliás, quando as coisas aparecem, curiosamente, dão muita polémica, mas depois, uma vez assumidas e havendo os reequilíbrios populacionais locais, passam a ser um problema. Faz parte da vida, já não é um problema.
Mas isso é um problema? Esta incapacidade que parecemos ter agora de tomar essas decisões?
Eu isso incomoda-me como português, confesso. Acho que eu sou um otimista, sou do verbo fazer, e acho que as coisas devem ser feitas. Nós não podemos passar 50 anos a discutir um novo aeroporto de Lisboa. Não podemos. Quanto é que isso custa ao país? A não decisão. Às vezes uma não decisão é muito mais cara que uma má decisão.
Foi o tempo que levou a decidir o Alqueva e a construí-lo.
Lá está. E, portanto, nós temos que ser pragmáticos e tomar decisões. Está no tempo de tomar decisões. Nós não precisamos de mais estudos. Precisamos é do aeroporto. Precisamos de infraestruturas, precisamos ser competitivos internacionalmente. Já somos um país moderno, fizemos muito nos últimos 30 anos. Nós não tínhamos uma rede de saneamento básico adequada há 40 anos. Hoje em dia temos mais de 97% do país coberto e, portanto, sob esse ponto de vista, nós fizemos muito e foi muito trabalho feito de engenharia. Agora, também demoramos muito a decidir obras de charneira, mas isso tem a ver com um grande problema português, que eu penso que também é político, que é o facto de nós não termos um planeamento integrado, plurianual e que vá para além das legislaturas. Tem que existir. Porque quem sai prejudicado é o país. Se nós estivermos dependentes de, cada vez que vier um governo, condicionarmos as grandes opções portuguesas, nós estamos a prejudicar-nos a nós próprios portugueses. E aí acho que é um erro clamoroso de Portugal que convém alertar fortemente. A população tem que estar sensibilizada e deve estar, para que os grandes desígnios nacionais têm que ser apartidários, têm que ser conjunturais e estruturais. E se eu perguntar que está definido um PRR, agora com uma eventual mudança de governo, se isso vai aplicar, se fosse noutros países, as pessoas diziam que têm planeamentos ao longo do tempo, diziam, vai com certeza, porque isso é indiferenciado das pessoas que estão. Aqui em Portugal nós não sabemos dizer se vai ser aplicado ou não. E isto faz mal ao país.
Ainda nesta questão da política da água, ultimamente tem-se falado muito na construção de um túnel de 50 km entre Belver e Constância para regularizar os caudais do Tejo. Os transvases sempre foram evitados por Portugal. Estes transvases são uma solução para levar a água onde ela falta? É uma solução da engenharia?
É uma solução clara de engenharia, e desde que as populações a montante não fiquem prejudicadas pelo benefício que se faz a jusante, e desde que isso contribua para a coesão nacional, naturalmente que a engenharia contribuirá para essa solução, e é uma solução que, do ponto de vista ambiental, pode não desequilibrar os caudais do Tejo. por exemplo. Os espanhóis fazem isso há muitos anos e não têm tido problemas. Até houve uma sustentabilidade melhor e maior na coesão territorial de Espanha com os transvasos, por exemplo, do Ebro para Sul, para o Segura, e enfim, e isso tem corrido relativamente bem em Espanha. Claro que as populações que perdem água do norte reclamam sempre, mas isso faz parte. Há sempre contestatários e há sempre que atendê-los. Portanto, lá está, vamos outra vez para situações de equilíbrio.
Outro tema em que a engenharia portuguesa tem tido encontros e desencontros com os espanhóis tem sido a energia nuclear. Depois de terem sido impedidos de entrar na central de Almaraz há 4 anos, já houve novas tentativas de se voltar?
Eu fui a Almaraz, fui um dos 10 engenheiros que fui a Almaraz. Com o atual bastonário e com mais gente. Nós não queremos a energia nuclear em Portugal. E os espanhóis têm 8 centrais de energia nuclear em Espanha. Uma delas a menos de 100 km da fronteira portuguesa. Portanto, nós temos um problema nuclear em Portugal. Não está instalado em Portugal, mas Portugal está sujeito a um problema nuclear, embora não dependa de si próprio. Eu penso que é uma questão que não se põe neste momento, porque nós ou não se põe no imediato. Eu sou um defensor que nós sempre pudermos ser autossuficientes em todo o tipo de produtos e soluções, nomeadamente energéticas, acho que devemos apostar nelas, sempre no sentido de equilíbrio das populações, do risco das populações e da energia verde. Neste caso particular, a energia nuclear é altamente limpa do ponto de vista da produção, mas altamente suja do ponto de vista da sua vida útil, do seu tratamento para além da sua vida útil.
Pegada.
Lá está, a tal pegada ecológica posterior. A posteriori, fechar uma central nuclear é muitíssimo mais grave do ponto de vista ambiental do que tê-la uma vida em utilização.
Portanto, faz sentido então a Alemanha agora ir fechar todas as suas centrais nucleares?
Não, eu acho que vai fechar, mas lá está. Mas depois, à volta, junto à fronteira, tem as francesas, tem as italianas, tem as polacas.
Vai continuar a usar energia.
E, portanto, eu acho que muitas vezes estamos a falar de imagens políticas de boa vontade e não tanto de salvaguarda do problema em si. Nós temos o problema nuclear perto de Portugal e se acontecer um acidente em Almaraz, Portugal sofre mais consequências até, se calhar, do que Espanha, porque é uma zona muito menos habitada em Espanha aquela do que depois o que se passa do lado de cá da fronteira em Portugal. E o Tejo vem para baixo.
E há monitorização da engenharia portuguesa? Há esse problema?
Não. Não há, nem nos deixam ter. Os espanhóis são extremamente condicionantes naquilo que são os interesses portugueses relativamente a questões transfronteiriças. Os espanhóis têm uma matriz imperialista das questões, nós temos uma matriz de parceria, isso reflete-se claramente na forma como nós utilizamos ou interviemos nos descobrimentos. E sob esse ponto de vista, há uma muito difícil abertura dos espanhóis em tudo para o que seja português. Aliás, eu dou um exemplo. Há pouco falei que nós temos a exportar riqueza portuguesa para a Espanha nas grandes obras públicas, porque nos dedicamos à Espanha muita coisa e a riqueza passa para lá, mas nos últimos, desde a democracia, Portugal não teve, ou empresas portuguesas não tiveram uma única obra pública em Espanha, zero, mas é zero sobre zero, porque eles blindam os seus cadernos de encargos e planos de concurso para salvaguardar a economia própria. E têm uma dimensão pujante nas principais construtoras espanholas, ao ponto de, por exemplo, a Ferrovial, que é uma empresa grande, ser a gestora do aeroporto de Hitro. Porque ganharam riqueza económica para depois poder alavancar outras dimensões económicas que beneficiaram Espanha. Porque reparem numa coisa, Espanha em termos populacionais tem uma relatividade para Portugal de 1 para 4, mas em termos económicos é de 1 para 6. Faz escala. E, portanto, nós não podemos ser uma espécie de mercado interno de Espanha. Eu isso refuto liminarmente, apesar de ter muito boa relação com a Espanha e com os espanhóis, e de reconhecer que são um povo interessante e nosso amigo, mas nós temos que salvaguardar o nosso interesse. E isso não está a ser feito. E não está a ser feito, e para se fazer, há que haver bons líderes e boa força aqui em Portugal. Eu proponho-me na Ordem dos Engenheiros a liderar um processo que faça perceber na área da engenharia que Portugal tem uma palavra própria a dizer para o seu engrandecimento.
E essa palavra pode passar por uma vantagem que nós temos para a Europa inteira, que é o lítio e a exploração de lítio, desde que se garanta que há uma mais-valia daqui para o resto da Europa?
Nós, em Portugal, neste momento, temos que aproveitar todos os meios que temos. Se não formos nós a exportar para o mundo os recursos que temos, que nos podem proporcionar riqueza, sem prejuízo das populações, ou pelo menos direto, tem que haver o tal equilíbrio, outros o farão. E, portanto, nós continuaremos a ser simpaticamente empobrecidos por não tomarmos decisões e por andarmos sistematicamente a adiar soluções que permitam o desenvolvimento de Portugal.
Ainda assim, a oposição que existe à exploração de lítio em Portugal faz sentido? Ou há medidas para contrabalançar a exploração que são suficientes?
Eu sou o empresário e de alguma maneira defensor da economia de mercado. Entendo que se nós termos condições competitivas para explorar os nossos solos, embora isso possa incomodar algumas questões mais localizadas, eu penso que nós devemos ter o cuidado de estudar o custo-benefício das soluções. E se depois de estudar o custo-benefício das soluções, com todos os inputs lá metidos, seja a responsabilidade social, seja o impacto nas comunidades, etc., se depois disso nós verificarmos que há vantagens e benefícios para Portugal face aos não-benefícios, eu acho que a decisão política deve ser de atuar. E deve existir decisão política, por mais que depois vá existir reatividade. O que não existe em Portugal, que é uma questão que tem a ver indiretamente com a engenharia, é, nesse tipo de explorações mineiras e das obras, na América Latina existe um responsável social. E o responsável social muitas vezes é um negociador, não de contrapartidas para a comunidade, mas de envolvimento da comunidade na solução. E se calhar é o que faz falta na Europa, e em particular em Portugal. Se as comunidades fossem envolvidas na solução e não fossem só, não tivessem só reações ao problema, e com contraditórios do Estado, ou seja, o político fala para as massas e a população faz manifestações, se as populações fossem envolvidas na solução e não só tidas no problema, certamente muitas das soluções beneficiariam Portugal, cá está, e estariam resolvidas.
Portugal conta com um parque habitacional urbano envelhecido nos centros históricos, isso é conhecido, nos centros históricos das cidades. O nível e a qualidade da reabilitação satisfaz a ordem dos engenheiros? Satisfaz o candidato a bastonário?
Não. Há muito mais a fazer. Há uma política de habitação que me parece correta, proposta na última legislatura e aprovada, que é a Lei de Bases da Habitação, baseada na Constituição que prevê habitação condigna para todos. E, sob esse ponto de vista, há um parque habitacional a resolver em Portugal, em determinado tipo de níveis da população, mas nós temos essa capacidade. Eu acho que essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil, e aqui é um quiproquó, desculpem-me a expressão, relativamente aos engenheiros, é que a falta de engenheiros e a captação de engenheiros para as grandes obras públicas vai esvaziar a intervenção dos engenheiros na questão da edificação pura de base, nomeadamente na habitação. E isso pode permitir uma oportunidade aos arquitetos e, perdoem-me os arquitetos, mas do ponto de vista técnico, na física das construções e na qualidade das construções, isso provocará uma diminuição da qualidade do parque habitacional.
E com 75% das casas com pobre certificação energética, há fundos suficientes, nomeadamente no PRR, para transformar esse parque habitacional?
Suficientes, não sei se haverá. Mas é um ponto de partida. Eu, como há pouco já disse, sendo um otimista, entendo que o PRR não é a última oportunidade de Portugal, porque já em 2014 o PNI 2020 era a última oportunidade, todos diziam que era a última oportunidade, temos aí o PNI 2030, temos o PRR e, portanto, a seguir ao PNI 2030 certamente haverá mais oportunidades, e eu penso que a aposta vai ser muito mais na inteligência artificial, nas dimensões imateriais, no conforto das pessoas, e por esse ponto eu penso que este é um trabalho de melhoria das condições de vida dos portugueses que vai ser feito ao longo destes próximos 10 anos, e certamente continuará nos 10 anos seguintes, e por aí iremos, e portanto não se esgota neste PRR nem neste PNI 2030 esse tipo de aposta de benfeitoria social dos governantes, e sob esse ponto de vista, mesmo que este não chegue, haverá outras e vamos por aí fora. O que temos é que paulatinamente ir melhorando as condições de vida dos portugueses, sendo que esses portugueses que têm usufruto dessas melhorias das condições de vida também têm que ter condições e oportunidades de perceberem que em responsabilidade própria têm que fazer por isso, naturalmente.
Obrigado, Fernando Almeida Santos, por esta entrevista A Vida do Dinheiro. Pode ler tudo no Dinheiro Vivo, que sai nas bancas este sábado com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, e pode ouvir quando quiser em tsf.pt.